PNE. Os desafios da década para a educação.
Entidades educacionais divulgam um manifesto em que expressam preocupação com o cumprimento do Plano Nacional de Educação no governo interino de Michel Temer. O texto, assinado por entidades como a Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação e a Associação Nacional de Política e Administração Escolar, afirma que as políticas definidas pelo PMDB no documento Uma Ponte para o Futuro e a fusão dos Ministérios da Educação ao da Cultura e da Ciência e Tecnologia ao das Comunicações colocam em risco as políticas públicas nas duas áreas. O manifesto lembra que o Plano Nacional de Educação é fruto de negociações com a sociedade civil e foi construído em duas conferências nacionais de educação. O documento destaca ainda que o PNE tem dois pontos fundamentais que precisam ser resguardados: a ampliação dos recursos para a educação e a garantia de uma educação pública gratuita, de qualidade, inclusiva e que respeite a diversidade. Na coluna de hoje sobre o PNE, especialistas avaliam como devem ficar os investimentos na área com a mudança de governo. As informações na reportagem de Vanessa Bugre.
Atualmente, a Constituição exige que os municípios apliquem ao menos 25% da receita resultante em impostos na educação. Já para os estados e União, o percentual mínimo é de 18%. A obrigatoriedade é considerada uma conquista para o setor, já que assegura que gestores devem investir na área. Mas o presidente interino, Michel Temer, sinaliza mudanças. Os documentos que são base para a proposta PMDBista para o desenvolvimento do país, Uma Ponte para o Futuro, e Travessia Social, o fim dos chamados gastos obrigatórios, ou seja, pela proposta, governistas deixariam de ser obrigados a gastar um percentual fixo no valor arrecadado em áreas como a educação. A justificativa é equilibrar as finanças públicas. Na avaliação da professora de Ciências Sociais da Universidade Federal de São Carlos, Maria do Socorro Braga, a medida mostra que, no novo governo, o restabelecimento da economia do país vem em primeiro lugar e a qualquer custo. E, nesse contexto, a educação pode pagar o pato.
Eu penso que essa talvez seja a área mais afetada. Nós que somos do ensino universitário já estamos prevendo certo retrocesso nesse setor da educação, justamente porque os governos anteriores, antes de 2002, eles não deram muito respaldo, principalmente ao ensino superior. Foi um período complicado. O que significa que ele não tem um projeto de governo articulado, só está com foco na questão econômica. Então, isso acaba nos trazendo muita insegurança do ponto de vista de políticas de governo.
O professor interino da Faculdade de Educação da UFMG e professor da PUC Minas, Carlos Roberto Jamil Cury, acredita que a proposta de acabar com a vinculação de receitas da educação é desastrosa. Ele faz um breve levantamento histórico para demonstrar isso.
Nós já tivemos no Brasil dois momentos históricos em que não houve esta vinculação. Foi entre 1937 e 1946, na ditadura do Estado Novo. E nós tivemos uma segunda edição dessa desvinculação entre 1967 e 1983, durante a ditadura militar. Os efeitos foram desastrosos. Na época do Estado Novo, em alguns estados, chegou a haver fechamento de escolas. Durante a ditadura militar, houve um arrocho profundo no salário dos professores. Olhando então para o passado, essa proposta não recomenda de maneira nenhuma.
Outra proposta polêmica do documento Travessia Social é o pagamento de bônus para professores a partir da performance dos alunos e participação em programas de certificação. Na avaliação do especialista em educação, Jamil Cury, esta medida apresenta três problemas. Aumenta de forma exagerada a responsabilidade dos professores no desempenho dos alunos. Estimula a competitividade desleal entre as escolas e ainda pode ser uma manobra para retirar a responsabilidade do Estado em oferecer e disponibilizar insumos necessários para os professores, como a formação continuada. Jamil Cury afirma ainda que essas medidas vão à contramão do que está aprovado no PNE, Plano Nacional da Educação. Estabelecido por lei, o plano traça metas para melhoria do ensino no país até 2024 e deve ser encarado por governistas como uma política de Estado. Apesar disso, o PNE nem sequer mulher foi citado nos dois documentos que definem as diretrizes da política PMDBista. Na avaliação do professor, o PNE corre sérios riscos de ser deixado de lado durante o governo Temer.
Porque o silêncio em torno do Plano Nacional de Educação é altamente suspeito. A minha impressão é que o silêncio é realmente voltado para a questão do financiamento, portanto, da meta 20, que estabelece uma referência ao PIB de 7% no primeiro quinquênio e mais 3% no segundo quinquênio, somando 10% do PIB como referência para a educação. A minha impressão, esses dois documentos silenciaram de uma maneira consciente a respeito do PNE, porque não quer assumir a responsabilidade de dar os insumos e o financiamento necessários para uma educação de qualidade.
A escolha de um político, o deputado Mendonça Filho, do DEM de Pernambuco, para comandar o Ministério da Educação, também é alvo de críticas. Na avaliação do professor da Faculdade de Educação da UFMG, Luciano Mendes, já existe uma cultura de nomear pessoas que não são especialistas na área, mas que, de certa forma, mantém algum vínculo com o universo acadêmico como intelectuais. Mas a escolha de Temer para a pasta foge totalmente disso.
O que a gente observa agora, um ministro que não tem relação nenhuma com o campo da educação, com o campo intelectual de um modo geral, totalmente desgarrado disso, além de não entender a educação, não entende dessa discussão mais geral do campo político, intelectual, digamos assim, cultural, nenhuma tradição de pensar nessa direção. Eu acho que isso é um absoluto desserviço à educação.
A gestão de Temer também trouxe mudanças para a própria definição das competências do Ministério da Educação, que agora passa a ser Ministério da Educação e Cultura. Repórter Vanessa Bugri.
A coluna sobre o Plano Nacional de Educação você confere todas as sextas aqui no UFMG Notícias. Todas as reportagens ficam disponíveis em www.ufmg.br/rádio.